Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 1890. Durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado Miranda assustava-se, inquieto com a querranda exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda a papate, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua seus negócios não corressem mal, custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro, aquele tipo. Um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó, e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos a Imas recrudescia o seu azendume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de adiantada. Ouvia a contragosto o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com seu fartum de beças no coito. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher-mulher, isentos já primitivos para os sobressaltos que lhe faziam ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre. Daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente, ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com o seu vizinho. Pensara-se esse senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imara-se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. No fim de contas, qual fora a sua África, enriquecera um pouco, é verdade.
Alma!
Hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera 80 contos de réis, mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas. Arranjar a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma minha mulher que ele ava. E do que afinal lhe aproveitar tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa. Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zumira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, fora uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amasse, e então a vida lhe correria de outro modo, mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludibrio materno, e o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga tal da sua vida. Resumiu ele, em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente. E pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão. Esse sim, manhó, para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe, que estava hoje tão livre e embaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse sim. Eu que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse uma outra Estela era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Parece que era o Brasil. Fui uma besta. Repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grama. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de gota, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado. Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra, onde deixarei a casca. Que tenho de meu, se a alma do meu crédito reudote, que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a perte da casa comercial me prende a esta costa da África. Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal. faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família, a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas. O naufrago agarrou-se àquela tábua, como um agonizante, consciente da morte, a que se apega a esperança de uma vida futura. A vaidade de Stella, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa, agora lhe comprazia a farta. Procurou capacitar-se de que ela com efeito herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera ou por natureza própria, o que devia valer mais ainda, e desde então principiou a sonhar com um baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência. Muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro, sem ter, nunca mais, de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou em extremo. Deu logo para fingir-se escravo das conveniências, afetando escrúpulos sociais, empertigando-se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentavam a proteção, forrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida, muito sério. A dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, jubilou com isso. Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense, malegrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sarda. Respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia, cabelos castanho e claros, mãos quase transparentes, unhas mortas e curtas, como as da mãe, dentes pouco mais claros do que acutes do rosto, pés pequeninos, a quadril estreito mas os olhos grandes, nervos vivos e maliciosos. Por essa época, justamente, chegava de Minas, recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo que dava belos lucros à casa comercial de Miranda e que era talvez o melhor freguês que te possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique. Tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na Academia de Medicina. Miranda hospedou no seu sobrado da rua do hospício, mas o estudante queixou-se, no fim de alguns dias, de que ficava mal acomodado, e o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso seus estudos e tão coextravagante e gastador que não despendia um vintém fora as necessidades de primeira urgência. De resto, a não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com o Miranda, não arredava a pé de cá de casa senão em companhia da família deste. Dona Stella, no cabo de pouco tempo, mostrou por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada, mesada posta pelo negociante, visto que o Eriquinho tinha ordem franca do pai. Não pedia dinheiro, quando precisava de qualquer coisa, reclamava de Dona Stella, que por sua vez encarregava o marido de comprá-la, sendo o objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usurário. Sua hospedagem custava 205 réis por mês, do que lhe devia nanotimento em criento, nem queria ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor. À noite, às vezes, quando o tempo estava bom, Dona Stella saia com ele, a filha e o moleque, o Valentim, a darem uma volta à praia, e tendo convite para qualquer festa em casa das amigas, levava-o em sua companhia. A criadagem da família, do Miranda, compunha-se de Isaura, mulata ainda moça moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão, uma negrinha virgem, chamada Leonor, muito ligeira e viva, e cerca como um moleque conhecendo de orelha. Sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo-se sempre que os caixeiros ou os fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações. Lóia que eu me queixo ao juiz de Orfe, e finalmente o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Stella e a quem esta havia alforreado. A mulher do Miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites. Dava-lhe toda a liberdade de presentes, levava-o consigo a passeio, trazia-o bem vestido e muita vez chegou a fazer ciúmes à filha, de tão solicita que se mostrava com ele. Pois a caprichosa senhora ralhava com Zulmira por causa do negrinho. Pois se queixavam os dois, um contra o outro. Ela nunca dava razão à filha. Pois se via de melhor na casa era para o Valentim. Se quando foi este atacado de Bessigas e o Miranda, apesar das sussúplicas e dos protestos da esposa, mandou-o para um hospital, Dona Estela chorava todos os dias, e durante a ausência dele não tocou o piano, nem cantou, nem mostrou os dentes a ninguém. E o pobre Miranda, se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sensaborias defronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede além do Henrique, o velho Botelho. Este, porém, na qualidade de parasita. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto duro, duro, com escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe a cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos, que pareciam limados até ao meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos, contava mesmo que estivera mais na áfrima verca negociando negros por sua conta. Atirou-se muito às especulações, durante a guerra do Paraguai em ganhar a forte, chegando a ser bem rico, mas a roda desandou e, de malogro em malogro, foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina. E agora, coitado, já velho, comido de ilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente e sem recursos e vegetava à sombra do Mirada, com quem por muitos anos trabalhou em rapaz, sob as ordens do mesmo patrão, e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. Devorava-o noite e dia uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E como seu atual estado de miséria não lhe permitia arribuir com contra ninguém em o bico, desabafava vituperando as ideias da época, assim. Eram às vezes muito quentes as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então Botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis, para a direita e para a esquerda, como quem dispara tiro sem fazer alvo, e vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. Bandidos, berrava apoplético, cafila de salteadores. E o seu rancor irradiava-lhe dos olhos sétitas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades. A virtude, a beleza, o talento amoquidarda, as a força, a saúde e principalmente a fortuna. Eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia ou não obtivera, que gozava o que o mir não desfructar, que sabia e ele não aprendera. Para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia, enriquecer os portugueses, e que, no entanto, o deixara aí na peria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo. Acordava às 8 da manhã. Lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho. Depois ia ler os jornais para a sala de jantar. À espera do moço, almoçava e saía. Tomava o bonde e ia de direitinho para uma charutaria da Rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até às horas do jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora defronte dele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes poucas, Dona Estela encarregava-o de fazer nas compras de armarinho, o que o Botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco é a farda, adorava tudo que dissesse respeito ao militarismo, posto que tivera sempre invencível medo armas de qualquer espécie, mormente as de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda. Entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra. A presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado. Apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor conduzindo o batalhão, ficava logo no ar, e muita vez, quando dava para o GSI, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às 6 da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao vir a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que obrigava aquela estopada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele. Ora vejam, 3 horas de marcha e marcha por uma soalheira de todos os diabos. Uma das birras mais cômicas do Botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho, e Velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado, se não fora a necessidade de agradar a da dona casa. Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas da própria primão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhes confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão porque não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão, entendendo também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia-lhe convicto, representa nada menos que o capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço e admiração. Mas por outro lado, quando ouvia Estela falar do marido, com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. Você quer saber? Afirmava ela. Eu o bem percebo quanto aquele traste do senhor, meu marido, me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que veste. Desgraçadamente para nós, mulheres de sociedade, não podemos viver sem esposo, quando somos casadas, de forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte. Quer goste dele, quer não goste. Juro-lhe, porém, que se consinto que o Miranda se xixegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão suão com uma besta daquela ordem. O Botelho, com a sua encanecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro. Tanto assim que, certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora que não era do seu costume, ouviu, ao passar pelo tal, sussurros de voz e vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogagado de verdura, onde em geral não é ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés, e sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mugir, e só quando os dois se separaram, foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito. E o rapaz, de vermelho que estava, fez-se cor de cera, mas o Botelho procurou tranquilizá-los, dizendo em voz amiga e misteriosa. Isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa. Pois numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso verterem-se neste canto do quintal. Nós não estávamos fazendo nada, disse Estela, recuperando o sangue frio. Ah, tornou o velho, aparendo sumo respeito. Então desculpe, pensei que estivessem. E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo, porque acho isso a coisa mais natural do mundo, e indo que desta vida a gente só leva o que come. Se vi, creia, foi como se nada visse, porque nada tem cheirar com a vida de cada um. A senhora está, moça, está na força dos anos. Seu marido não a satisfaz, é justo que o substitua por outro. Ah, é o mundo, e se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Até certa idade todo trotrumos dentro um bichinho carpinteiro que é preciso matar, antes que ele nos mate. Não lhes dou as mãos. Apenas acho que, para outra vez, devem ter um pouquinho mais de cuidado, está bom? Basta. Perdão, eu se digo isto é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito. Não quero nem sombra aqui que se persuadam ainda. O Henrique atalhou com a voz acomovida. Acredite, seu Botelho, que... O velho interrompeu-o também por sua vez, passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. Não tenha receio, que não o comprometerei. e Nilmo já estivessem distantes de Estela, segredou-lhe em tom protetor. Não torne a fazer isto assim. Que você se estraga. Olhe como lhe tremem as pernas. Dona Estela acompanhou-os à distância, vagarosamente, afetando preocupação em compor um ramalhete, cujas flores ela ia colhendo com muita graça, ora toda vergada sobre as plantas rasteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliotrópios e os manacás. Henrique seguiu o Botelho até o quarto deste, conversando sem mudar de assunto.
Você então não fala nisto, hein? Perguntou-lhe.
O velho tinha já declarado a rir que os pilhara em flagrante e que ficara bom tempo à espreita.
Falar o quê, seu tolo?
Pois então quem pensa você que eu sou? Só abrirei o bibico se você me der motivo para isso, mas estou convencido que não dará.
Saber?
Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor. E digo-lhe mais, hei de proteger os seus negócios com Dona Estela.
Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afagava-as.
Olho continuou, acacarizando sempre. Não se meta com donzelas, entende? São o diabo.
Por dar cá aquela palha fica um homem em apuros. Agora com as outras papo com elas. Não mande nenhum ao vigário, nem lhe dou a cabeça, porque no fim de contas, nas circunstâncias de Dona Estela, é até um grande serviço que você lhe faz.
Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos 30 e pilha a jeito um rapazito da sua idade, é como se descobrisse ouro em pó.
Abre gaitas.
Fique então sabendo de não é só a ela que você faz o obséquio, mas também ao marido. Quanto mais escovar-lhe você a mulher, melhor ela ficará de gênio e, por conseguinte, melhor será para o homem, coitado, que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo, com os seus negócios, e precisa de um pouco de descanviço e mete-se em casa.
Escóvia ao escóvia, que apurar macia que nem veludo.
O que é preciso é muito juzinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para diante, não só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo passanza. Menos as de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias. Nem tampouco donzelas. Não se meta com a Zulmira. E creia que lhe falo assim, porque sou seu amigo, porque o acho simpático, porque o acho bonito. E acarinhou tão vivamente dessa vez que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida:
olha, vem cá, você é desconfiado.